Um mês de CNN Tonight no ar. Um brinde a nós. E a um projeto Vida Longa para nós, Karnal.
Olha só, lágrima persistente. Primeiro buquê impactante. Notas de tanino, mas remete a musgo úmido da face norte do Mont Blanc. O que você acha, Gabriela?
É uva.
É de uva?
Eu já ia fazer uma piada com essa frase.
É muito cedo, gente,
o
ainda.
O que tem nessa taça que ela já começou a noite assim? Alguém me explica?
Ué, gente, vocês serviram bebida aqui pra gente. Hoje vocês querem que eu me comporte normalmente?
Suquinho de uva, tranquilo. Porque, olha, a gente tá aqui em horário comercial, né? A gente tá trabalhando. Não é horário comercial, mas a gente tá trabalhando, então... Nossa única opção é suco de uva. Mas o assunto
disse
de hoje...
Disse a Mari
hoje...
Palma, né? Jamais saberemos.
Olha, ela quer deixar o mistério no ar. Bom, tudo bem, gosto dessa ideia também. Mas o assunto hoje é vinho. A questão é, durante a quarentena, as pessoas estão bebendo mais vinho também. É gostoso, ajuda a relaxar, mas é importante a gente falar também sobre limite. Qual é o consumo saudável? Será que dá para falar em consumo saudável, Karnal?
Bem, o vinho é uma história, o vinho é uma cultura, então é também uma educação. Você precisa aprender a beber, se você gosta de vinho naturalmente. E eu dizia há pouco aqui entre nós que uma das coisas que eu amo no vinho é que eu compro uma caixa de um vinho e nenhuma garrafa é igual à outra. O vinho é como futebol, uma caixinha de surpresas. Olha, adoro o clichê.
Você gosta de vinho, Gabi?
Eu gosto. E eu acho que um jeito a gente pensar num consumo com qualidade é sempre um consumo que nos faça permanecer com liberdade. Eu fiz um trabalho com o professor Dartil Xavier da Silveira, que fala sobre o consumo de qualquer substância que gere dependência, e ele fala que o contrário da dependência não é a abstinência, mas a liberdade. Então é só a gente ter com o vinho uma relação positiva.
A gente vai mostrar aqui ao longo do Tonight, hoje também, algumas dicas de harmonização e também a gente tem um médico alertando para o risco do consumo excessivo de álcool. Bom, vamos ver os dados durante a quarentena, os dados que a gente tem do consumo de álcool. Olha só, 18% dos brasileiros reconheceram que durante a pandemia tiveram aí um aumento do consumo de bebida alcoólica. Dessas pessoas, 24% relataram que bebem mais quando se sentem tristes ou deprimidos. Pessoas entre 30 e 39 anos são as que mais aumentaram o consumo de álcool. 26% dessas pessoas estavam ali nessa faixa etária, Karnal.
Nossa, é grave porque o alcoolismo é, como todos os vícios, muito grave e ele é muito persistente, ele destrói famílias, aumenta a violência contra a mulher em particular e contra os filhos. Então, se você não gosta de beber, não beba. Siga o conselho que Paulo Apóstolo dá no primeiro Carta de Coríntios, né? Quem não precisa casar, não case. Mas se casar, né, é melhor casar do que viver queimando, diz Paulo. Se você não gosta de beber, não beba. Mas se beber, aprenda a beber. E evite beber em estados de euforia ou de depressão, porque são maus conselheiros. E se você bebe porque você tem um problema, você acaba de adquirir dois. Você dobra a meta. Você tem agora um problema com o álcool e o seu problema que permanece. É preciso aprender a beber daqueles que gostam de beber.
Como estava na pesquisa, justamente nesses momentos de tristeza que as pessoas estão recorrendo ao álcool, ao vinho. Muita gente dizendo que bebe quando está triste ou deprimido. E isso também acende um alerta nesse sentido.
Eu tive acesso aos dados de uma pesquisa ampla da Unifesp também, que foi realizada com estudantes e eles também relatam um aumento no uso de álcool na quarentena. E aí, quando eu lembro de uma frase de Freud no Mal-Estar na Civilização, que ele fala que ele usa a droga, e é que o álcool é uma droga lícita, mas ainda assim uma droga, como um afasta-tristeza, para que você possa construir uma outra realidade paralela. E aí, isso é muito ruim. Então, a gente, de novo, tem que trazer para uma vida saudável e consumir de maneira saudável. Quando você vincula o consumo de qualquer droga, também do álcool, ou como uma alternativa para quando você está muito triste, ou como uma necessidade para que você desfrute de momentos de euforia, você faz uma vinculação necessária que pode ser prejudicial. E aí, quando a gente fala de álcool, por ser uma substância lícita, é uma substância que vai estar sempre ali. Então, se você tiver um consumo problemático, é bem difícil de você tratar, embora absolutamente possível, mas porque a tentação, ela está muito presente na nossa vida, por ser uma substância lícita. Então, tem que tomar cuidado.
Muito cuidado. A gente vai continuar dando esse alerta ao longo do Tonight, mas agora a gente vai mostrar um convidado que vai participar do Tonight com a gente. A gente pensou, falando de vinho, por que não chamar o Ronivon para a nossa conversa? Ele que, além de apresentador, é também enólogo, ou seja, entende tudo sobre o assunto. Mas como começou o interesse dele para isso? Olha só.
Eu comecei a me interessar por vinhos através da literatura mesmo, né? De vitivinicultura. Achava aquilo tão mágico, tão interessante, porque você tinha muita coisa englobada, tinha geografia, tinha geologia, tinha o próprio terroir, aquelas coisas importantes, o clima, enfim, e principalmente a história. Eu tinha 20 e poucos anos de idade quando me interessei muito por vinho, e coincidentemente, meu pai nessa época tinha uma missão diplomática lá em Paris. Trazia todos os vinhos maravilhosos para mim, só que eu tomava como quem toma groselha. Demorou, mas eu aprendi.
Aprendeu tanto que a gente resolveu também aproveitar esse conhecimento do Ronivon para ajudar quem está passando mais tempo em casa. Qual vinho harmonizar com os momentos da quarentena? Na hora de ver série, fazer um pãozinho caseiro, você vai ver ao longo do programa hoje com a gente, mas agora a gente também tem no nosso estúdio um especialista no assunto, o sommelier Rodrigo Ferraz, que está aqui com a gente. Obrigada.
Eu que agradeço. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês.
Para ensinar. Porque, assim, eu me coloco aqui como uma pessoa que vai só ouvir nesse momento.
Não, olha, Mari, a gente está junto aqui.
Porque eu adoro vinho, mas eu conheço zero. Eu sou igual o Karnal começando o programa aqui, sem dar uma indireta aqui, tá?
Existem sommeliers, existem enólogos, enófilos e o enobobo, que é o meu caso. Eu bebo, eu agito, eu consigo dizer maravilhas de Platão até hoje, mas eu não entendo de vinho. Mas eu represento bem. E as pessoas, às vezes, se convencem,
Karnal,
de tudo isso.
Karnal, eu jamais diria que você não entende. Se você falar qualquer coisa para mim, eu falo, claro.
Eu bebo e gosto de beber, mas entender de vinho é uma vida. É uma área que tem faculdade, é uma área que gesta um negócio enorme, por exemplo, no sul do Brasil ou na Europa. Tem hoje um problema de mão de obra desde a Suíça, que não é tradicionalmente um país produtor de vinhos, mas tem. Estão importando mão de obra de avião, porque graças à pandemia, essa mão de obra na Europa é quase toda estrangeira. Quem colhe uvas na França quase sempre são portugueses, hoje imigrantes sírios. Então é muito interessante. É um grande negócio. E é uma área de conhecimento quase infinita. Então, realmente, eu não entendo.
A única
Como
cerveja.
Você
não, a única
cerveja. Seu...
Como eu desenvolvi
o
isso? O bichinho do vinho me picou, né? Foi assim. Eu acho que eu era novo ainda. Na verdade, na faculdade, eu sempre gostei muito de cozinhar, né? E minha família não é tradicional do mundo dos vinhos e tal, e sempre teve vinho em casa. Não, não era assim. Era bem. Muito mais cerveja até do que vinho, como muitas famílias aqui no Brasil, né? E aí, na faculdade, eu gostava de cozinhar e tal, e aí, nada contra a cerveja, mas eu meio que cansei de harmonizar meus pratos com cerveja, principalmente a que eu podia pagar na época, né, estudante lá. E aí, eu comecei pelo menos essa paixãozinha aí, esse interesse pelo vinho foi na época da faculdade. Depois disso, eu fui estudando sobre o assunto, morei muitos anos aqui em São Paulo, sou publicitário de formação, mas aí não resisti, depois de uma viagem a Mendoza. Eu acho que a vocação falou mais alto ali, a paixão, que eu vivi um momento. Eu acho assim, todo ambiente de vinho que tem essa áurea de vinho, essa magia do vinho envolvida, uma região produtora tradicional, ela vai te encantar de alguma forma, mesmo que você não entenda muito. Você vai... Eu escrevi um texto uma vez sobre essa viagem que eu fiz a Mendoza, que o vinho me ajudou a entender ali o tempo naquele momento como uma medida mais subjetiva, sabe? Eu estava de bicicleta ali, as folhas das árvores iam caindo e tal, e aquilo virou... Eu estava acompanhado, né? Estava com um casal de canadenses também. Então, aquilo lá virou uma experiência muito além do consumo de vinho, virou algo mágico mesmo, que eu levei para a vida. E foi assim que eu comecei a história.
Da memória afetiva.
Afetiva.
E a imagem... que esses espaços do vinho trazem são imagens muito bonitas, é o que você estava falando mesmo.
Os Andes ao fundo.
E os Andes,
Andes ao fundo. E o fato de que o vinho é uma experiência também sinestésica, quer dizer, ele tem, outra palavra para o dicionário, ele evoca sentimentos. A gente faz um teste, às vezes, nas caves, faz a pessoa beber o vinho tapando o nariz. E você vai ver naquilo que a gente chama de sensação organoléptica, ou seja, de perfumes, buquês, etc., que o vinho deixa de existir se você não consegue sentir o aroma dele.
Rodrigo, só estou chateado porque, desculpa, só eu que não tenho, só porque eu sou especialista aqui, tá brincando. Eu já estava aqui achando que
tinha... Eu não tomei o meu ainda, se você quiser o suco.
Eu
tava
acho...
achando que tinha na caneca aqui.
Que você não devia se sentir tão mal assim, não. Mas assim, tá tudo bem.
Pode
assim,
ficar.
Esse nosso grande...
A Gabriela acha que foi um diabético que escolheu esse suco. Porque a quantidade de açúcar...
Olha, realmente...
Ela começou o programa aqui, ó. Não, eu subiu, sabe?
Açúcar.
Veio açúcar, eu já tô aqui. Não sei quem que escolheu. Ô,
Rodrigo, mas vem cá.
Diga.
Aquela coisa que o Karnal mostrou aqui de cheirar e tal, isso realmente funciona? Dá pra saber muito sobre o vinho nesse sentido?
Na verdade, eu até costumo dizer nos cursos que a gente dá sobre vinho, e a gente sabe que os alunos que a gente tem nos cursos são muito mais do seu estilo do que especialistas,
defina,
né?
Defina o meu estilo.
Você acabou de falar moderna, seu estilo, que era
moderna, simpática, inteligente, inclinada a drinks como dry martini, isso menos aí ao vinho, mais Campari do que...
Olha, não tem roupa pra isso, Karnal, desculpa.
Ela é mais Manhattan e menos Bordeaux, é isso que ele quis dizer.
Refrigerante, às vezes.
Isso aí.
Pode ser, mas
você tá dizendo. Se é pra se envenenar, se envenene com vinho. Por favor, se envenene com vinho, pelo menos.
Mas existe salvação, vamos tentar. Não, tô brincando, imagina. O vinho, ele, eu acho que dos sentidos, o olfato acaba sendo o... Assim, é lógico, verdades absolutas no mundo do vinho é sempre difícil a gente afirmar, né? Eu acho que cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência no mundo dos vinhos, mas fica ali entre o olfato e o paladar as maiores complexidades que o vinho pode oferecer pra gente, né? Você vai sentir sabores diversos e referências aromáticas diversas. Tem até o pessoal que se confunde e fala, tô sentindo morango aqui, é porque o produtor colocou morango? Não, o vinho é simplesmente o contato da uva com a levedura. É fermentado de uva, basicamente. A levedura foi lá, comeu açúcar, gerou álcool. Então, todas essas referências aromáticas vêm dessa complexidade, agora me fugiu a palavra, mas desse processo que entre a levedura e a uva. E aí isso tudo vai te fazer lembrar de coisas da tua vivência. É por isso que eu acho legal. As verdades absolutas realmente não são muito interessantes quando a gente fala de vitivinicultura. Se você falar para mim, Rodrigo, principalmente nesse aí, você vai poder sentir. Tô sentindo o armário da minha avó aqui, quando eu era criança, nesse vinho, nesse suco de uva.
Aí você diz como é, nossa, saia do armário, meu filho. Saia do armário e tome o vinho.
Não tá errado,
que
sabe?
Que
não tá errado.
Essa bebida, as de uva,
lembrou, refinado. Mas eu achei muito legal, porque essa percepção da relação como uma interação entre a bebida e o sujeito que consome... inclusive democratiza as experiências, sim, porque a gente tem muito de uma coisa com vinho que é, você precisa entender, se você não entende, você não consegue desfrutar. E pode ser um processo, então o mesmo vinho pode te provocar uma reação quando você começa a desenvolver essa relação com a bebida e depois de alguns anos, depois que você aprimorou, enfim, o teu conhecimento sobre o assunto, você pode ter até outra experiência. Eu acho que, eventualmente, teu gosto deve ir mudando, né? Uhum.
Totalmente. Outro dia até vocês estavam aqui no programa falando sobre a síndrome do pequeno poder, né?
Olha,
isso foi legal.
Achamos a pessoa que assiste. Achamos. É ele. Um brinde.
Oba,
aqui está o nosso espectador. Achamos. A pessoa que assiste
o
Tonight.
Um mês e um telespectador.
Nós vamos dobrar a meta.
Não pode brindar em um bebê, tá? Tem que brindar
em um bebê. É verdade.
O canal estava fugindo.
Que delícia. Que delícia.
E aí no vinho, acho que uma das coisas que mais atrasou a nossa cultura aqui do vinho no Brasil foi a tal da síndrome do pequeno poder, que as pessoas chegavam e falavam, ah, eu entendo mais que você, então eu pertenço a um grupo fechado ali. Isso é uma grande bobagem, né?
A pessoa se sente constrangida.
Mas eu vou lhe dizer uma coisa, vocês todos são jovens. Muita gente que está nos assistindo hoje tomou o Liebfraumilt na juventude. Era um vinho de origem alemã, feito às vezes no norte da África.
Garrafa azul,
com uma quantidade de açúcar de mais ou menos 250% por ml. E as pessoas tomavam e gostavam. Eu sei que você fez isso no verão passado. Não negue. Não negue.
Uma coisa da minha infância?
Pode se abrir, minha filha. Pode falar. Fala.
O
pode
meu
se abrir.
Sonho era poder tomar sidra.
Sidra. Não, mas a sidra
nossa,
na Normandia.
Eu achava
a sidra na Normandia é uma delícia.
Olha aqui onde você chegou, tá vendo?
Eu pensava, vai chegar o meu dia, vai sabe? Chegar. Que eu vou estar lá e tal, assim.
Chegou mas... esse dia?
Então, eu hoje em dia não bebo mais sidra, mas o canal tava dizendo sobre escolher os vinhos. Eu sei, sabe o que eu sei de vinho, Mari Palma? Qual é o vinho que eu tenho que experimentar? Porque se eu não tivesse em determinado evento, eu não conseguiria comprar sozinha. Então eu falo, ah, ótimo,
isso
quero
é importante.
Sim. Quero
isso
sim.
É super importante.
Entendeu? Dependendo dos amigos. Eu experimento, então...
Comigo você não vai achar vinhos muito legais.
Mas eu posso te levar nos eventos, se você quiser.
É isso que eu queria, olha lá, ela chegou onde eu queria.
Isso que ele tocou, que você tocou. Ele teve a experiência mendocina, né? A experiência de tomar vinho olhando para os Andes. É uma região linda da Argentina. Os vales do Chile são regiões enológicas maravilhosas. Tomar, por exemplo, um vinho do Porto nas encostas do Rio Douro. Em Portugal. Né? Tomar um Gewürztraminer na Alsácia, que é um lugar lindo. Até o vinho branco cresce naquelas encostas da Alsácia. Né? Tudo isso, quer dizer, depende do lugar, da beleza do lugar. Châteauneuf du Pape em Avignon, vendo uma peça de teatro diante do Palácio dos Papas. É inesquecível.
Ah, eu vou embora dessa mesa. Porque uma morou lá, o outro... Eu tô aqui assim,
eu morei no Porto.
Eu tô fazendo o quê?
E lá, eu nunca tinha bebido vinho do Porto. Até morar no Porto, e aí, enfim, né?
E essa experiência é incrível, né?
Foi.
Porque
muito
lá
legal.
A cidade respira o vinho, né? É lindo.
E a gente visitar as caves,
sim,
é muito interessante.
Sim.
Eu vou ter que interromper um segundinho, porque a gente vai agora caminhar aqui para as nossas dicas do dia, lembrando que você sempre acompanha tudo que está acontecendo aqui no Tonight, nos bastidores também, claro, tudo que acontece aqui no estúdio pelo nosso Instagram, é só você seguir a gente lá no nosso perfil, @CNNBrasilTonight, apontando a câmera do teu celular pro QR Code que tá no cantinho da tela ao lado do Rodrigo,
Enológico.
Ali, ó.
Aqui, okay.
Ao lado do Karnal agora. Aponta a câmera do teu celular que você vai direto pra lá com um conteúdo bem bacana sobre o CNN Tonight. Hora, então, de ver a nossa primeira dica de harmonização do nosso querido... Eu falei Ronivon, mas o Karnal disse que é Ronifon.
Fon, mas eu acho que ele já se acostumou com isso, um grande amigo. Oi, Rony, é um grande amigo. Ele já se acostumou com isso. Em alemão, Fon. Mas ele já se acostumou, apesar de falar fluentemente alemão, francês, inglês, grego, hebraico, etíope e outras línguas. É Ronifon, seria isso, né?
Então eu vou continuar no Ronifon, ele não vai ficar chateado comigo,
não,
né?
Não, ele é boníssima pessoa.
Ah, então tá bom. Então qual vinho harmonizar com pãozinho caseiro? Olha só.
Essa pergunta, com que harmonizar pão caseiro, é sensacional. Nunca ninguém perguntou isso. E é muito simples. O pão é um alimento neutro. E para nós enófilos é muito importante, porque quando você vai passar de um vinho para o outro, que são diferentes, cortes diferentes, um varietal para o outro, você precisa comer um pedacinho de pão. Portanto, o vinho harmoniza com qualquer pão, principalmente o pão caseiro. Então, harmonizar o pão caseiro é simples. Qualquer vinho serve para harmonizar o pão caseiro.
Qualquer vinho serve para harmonizar o pão caseiro, mas o Karnal fez um alerta. Se temperar o pão caseiro, de repente, já muda isso também.
É que o Rony pensou, e muito bem pensado, no nosso pão tradicional. Aí, de fato, o pão é um alimento histórico e o vinho é uma bebida histórica. Vamos lembrar, por exemplo, que o vinho aparece quando os espiões mandados por Moisés para a Terra Prometida, é capítulo 13 do livro dos Números, mandou espiões à Terra Prometida, eles trouxeram cachos de uvas gigantes. Até hoje é o símbolo do Ministério do Turismo de Israel. Quando Jesus inaugurou sua vida apostólica com milagres, foi transformando água em vinho. E até hoje, lá em Israel, se vende vinho das bodas de Caná. Ou seja, o primeiro milagre, a primeira interferência de Nossa Senhora direta num milagre é a transformação de água em vinho. E Jesus encerra a sua vida para a Santa Ceia, consagrando o vinho também. Então, é uma bebida histórica, é uma bebida tradicional. A harmonização depende de uma série de regras. Mas o que disse o Rony, como especialista que ele é, e muito bom, se eu for pegar o meu pão tradicional, qualquer vinho, o que eu gostar. Agora, pega um pão hiper temperado com alho, paio, linguiça, cebola. Você pega um delicadíssimo vinho branco. Pega um delicadíssimo vinho branco, vai ser atentado violento ao pudor.
A gente precisa ver qual é o percentual de pão puro que tem, né, na mistura.
Mas ele está certo. O seu pão cotidiano, pão caseiro, que foi o que dito, o nosso pão tradicional, o Rony está certíssimo. Sim. Qualquer vinho. No meu caso, eu prefiro vinhos tintos. Eu bebo brancos resignados, mas eu bebo mesmo vinho tinto.
Eu não gosto de vinho tinto, mas branco também não.
Não, mas vocês sabem que, do ponto de vista de harmonização, o branco é muito mais versátil, sabe?
Ah, é?
Muito mais. Porque o tinto tem a questão do tanino, que você estava falando da Cabernet Sauvignon nos bastidores aí, que não te faz muito bem, porque a Cabernet Sauvignon é uma uva muito tânica, né? Muito concentrada, a casca bem escura. E é uma uva mais que faz vinhos mais pesados, mais intensos, né? Então, quando a gente vai para vinhos brancos, é muito mais fácil de fazer essa harmonização sem que o vinho se sobressaia ao prato e vice-versa, né? Essa é uma batalha. O Karnal, que é um sommelier historiador barra sommelier, sabe tudo.
O conhecimento dele chega a assustar um pouco, às vezes, né? Porque ele é realmente...
Sim. Bebendo não assusta mais, se a gente beber...
Eu ia perguntar exatamente isso. Será que você vai lembrar do livro 13, se a gente já tiver bebido
umas tacinhas? Capítulo 13 de Números? Nossa, eu adoro o livro 13.
Não, você lembra também, depois de algumas taças?
Olha, eu nunca fiquei bêbado na vida, né? Eu nunca consegui ficar bêbado, eu tenho uma resistência hepática. Mas é um grande prazer, os momentos que eu citei, que você possa beber em família, erguer um brinde para as pessoas que gostam. Na minha casa, muita gente não bebe nada. E outros bebem um pouco. Mas é uma questão de sociabilidade, afetividade. Na Itália, onde não tem muito discurso contra isso, às vezes eles põem na papinha das crianças vinho tinto para enriquecer. Isso é uma outra coisa. Existe um velho discurso que bebidas fermentadas não levam ao alcoolismo e bebidas destiladas, como vodka, por exemplo, levariam. Né? É um velho discurso. A cerveja é saudável, o gin é ruim. Esse é um discurso que aparece até em imagens, sim, várias vezes.
São mercados muito diferentes também. Lá na Europa, hoje em dia, pelo fato do mercado do vinho já estar tão maduro, eles hoje brigam com outras bebidas, né? O destilado vai ganhando espaço do vinho lá. Aqui no Brasil é completamente diferente.
Deixa eu lhe contar aí. Eu estava morando na França, não tinha quase nenhum dinheiro, e fui receber amigos pela primeira vez. E aí eu fui a um lugar de venda de vinhos e cheguei, eu me expliquei, sou brasileiro, estou morando aqui na França, gostaria de comprar um vinho. Ele perguntou, quanto dinheiro o senhor tem?
Nossa,
isso
daí.
Na época era gracinha. Em francos. É. Aí eu peguei uma nota enorme de franco e disse assim: esse é o que o senhor pode. E me falou, eu achei tão poético.
Mas, Rodrigo, eu vou usar a tua presença aqui, inclusive, para tirar algumas dúvidas. Porque ele já definiu o meu estilo. Meu estilo é uma pessoa que gosta de tomar vinho, mas eu entendo zero de vinho. E aí eu quero saber: vinho bom é vinho caro?
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, de verdade, assim. É lógico que pelo processo de vinificação você consegue encarecer um vinho, né? Pelo processo de vinificação, você consegue... Você vai lá usar a barrica nova de carvalho francês do Bosque X, que é um carvalho e é um toneleiro lá famoso da região. Ou você, como a Romane Conti, né? O vinho Romane Conti, ele é da Borgonha. Borgonha é uma região hipervalorizada no mundo dos vinhos. Então, o pedaço de terra lá é caríssimo. Então, você não vai estar pagando simplesmente a qualidade na bebida. Você vai estar pagando a história, a marca, né? Porque isso daí... Então, quando a gente fala assim de vinhos, esses mais acessíveis, tá? Até 100 reais aí, que é o... Começando nos 30 ali, indo até os 100 reais, que são os vinhos que a gente encontra basicamente em supermercado.
30 é o limite da civilização?
Então, vamos lá. Hoje em dia, com 30. Dólar nessa casa,
30 é a base
tá
da civilização?
Até, porque aqui o Brasil é um dos países, infelizmente, um dos países mais caros, né? Para se consumir vinho, isso por causa de impostos e tal. Mão de obra também, o famoso custo Brasil. Agora, não é necessariamente o vinho mais caro ou o melhor. Você tem que entender muito da história do produtor. Eu acho que isso daí é um movimento que já está acontecendo, viu, Mari? As pessoas estão buscando saber mais quem é que produziu aquilo, não só em vinho, em alimento. Uhum. Ah, buscando mais alimentos orgânicos, buscando saber o produtor, saber de onde veio, saber se ele usou muito defensivo agrícola ou não. Isso eu acho que é um caminho natural, tanto nos alimentos como está sendo agora para o vinho.
Existe um processo, talvez, de desmistificação do vinho acontecendo? Porque tem até aplicativos. Sim. Às vezes você está lá no mercado, visualiza a cena, você está no mercado, na prateleira, um monte de garrafa, de uva, de país, e você fala, meu Deus, qual vinho eu vou escolher? Sim. Mas hoje tem aplicativos que podem te ajudar e dão nota para o vinho,
só toma,
né?
Cuidado,
você consegue.
Tá? Toma cuidado, que assim, aquelas notas é a opinião da massa, que não reflete a tua opinião. Ai. Pode ser um caminho, pode ser uma... Fala assim, ah, eu acho que se o vinho tá super mal pontuado lá, vai descobrir o porquê, sabe? Mas não deixe de provar. É só isso que eu acho.
E aí, a gente estava conversando antes de entrar no ar, e você falou da uva, que disse, eu não me dou muito bem com Cabernet Sauvignon. Isso uhum. é outro caminho que a gente pode seguir. Eu fui aprendendo aos poucos, tomando vinho e percebendo que aquela uva não fazia eu me sentir tão bem. E aí, já que a gente falou que o Brasil tem o maior custo, né, uhum. de vinho, então é difícil de consumir aqui, isso pode também. A gente está falando de consumir com responsabilidade. Então, consumir menos, não consumir tanto assim. Pode ser uma experiência compartilhada.
Sim.
Então, você convida alguns amigos e aí prova o vinho ali de R$30 ou de R$40 e vai aprimorando o gosto. Cada semana, por exemplo, cada encontro experimenta um.
Estão surgindo cada vez mais confrarias no Brasil.
Ah, que
As
legal.
Confrarias que no passado, inclusive, lá na minha cidade, eu conduzo uma confraria que é de um brigadeiro da aeronáutica, né? Que a gente não pode falar ex-brigadeiro, né? Quando é brigadeiro, é sempre brigadeiro, ele é da reserva. E ele, a média de idade ali desse grupo é de 80, 90 anos. Essa foi uma das primeiras confrarias do Brasil. Na época dele, ele me conta e tal, fala, ó, Rodrigo, era inacessível. Ele tinha isso até porque o sobrinho dele foi um dos primeiros importadores de vinho no Brasil. Então, era uma coisa, era algo bem restrito mesmo. Hoje em dia, está acontecendo muito isso da galera. Fazer uma confraria em casa, cada um leva seu vinho e colocam todos à mesa ali e vamos, às vezes até às cegas, né? Porque é legal para saber qual é o melhor, sem saber do rótulo, sem saber do preço, e aí descobrir depois. É legal isso.
Mas é importante lembrar para a Gabriela, por exemplo, uma resistência ao que a gente chama de uma uva mais tânica, ou seja, que segura mais a língua, que trava mais a língua, é também um hábito. Assim como uma criança provavelmente vai cuspir se tomar cerveja, porque ela tem um paladar específico, provavelmente uma criança vai odiar caviar. Se você começar a tomar regularmente, né, você vai desenvolvendo. Não há problema em pessoas que não têm experiência fazer uma deliciosa sangria à moda espanhola. Que não é, não é simplesmente vinho com suco de frutas. Tem receita para sangria, né? Mas eu acho que o grande equilíbrio desde a Grécia, eu acho que se a gente pensar entre apolíneo e dionisíaco, entre racional e o prazeroso, a vida inteiramente baseada em Apolo, só no racional, ela é uma vida seca. A vida inteiramente dionisíaca enlouquece. Uma torna infeliz e a outra enlouquece. Então, a grande questão sempre do Apolíneo dionisíaco, que aparece em muitas imagens, é que Dionísio dosa isso, como no quadro de Velázquez, como nas imagens de Apolo e Dionísio. Dionísio dosa, põe água, por exemplo, ou oferece às pessoas, mas ele não está embriagado. Ele oferece o vinho, mas ele não está embriagado. Então, entre o Apolíneo dionisíaco está um pouco o segredo da vida. Quando brincar, quando raciocinar, quando à esquerda nós temos ali para vocês o Apolo de Belvedere, quando é a razão, quando é Baco, Dionísio, essa entidade de origem oriental, que não é grega na origem, que teria dado o vinho aos homens, e assim por diante. Quando eu consigo esse equilíbrio entre raciocínio, prazer, entre o lúdico e o racional?
Inclusive, dentro do equilíbrio, a gente vai agora, porque a gente está falando sobre vinho, sobre harmonização, mas é importante também equilibrar e alertar para o risco do excesso de bebida alcoólica. A gente foi conversar com o Antônio Geraldo, ele é psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e ele falou um pouquinho com a gente sobre isso, olha só.
É verdade que algumas dietas em alguns países, em algumas culturas, colocam como consumo de vinho como algo normal, como algo benéfico, como algo que vai ajudar. Baseio nisso, porque no vinho, por exemplo, nós temos resveratrol, nós temos flavonoides, cumarinas, taninos, que são substâncias que têm uma certa ação para alguns benefícios. Mas é preciso lembrar que a quantidade que nós precisamos ter de resveratrol por dia, para fazer efeito este efeito medicinal, a quantidade de vinho fica muito alta. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque essas substâncias todas, você as encontra para comprar em cápsulas, em comprimidos. Então, não justificando que eu vou usar a bebida alcoólica para ter estes benefícios. Nós não podemos aqui endeusar nenhuma bebida alcoólica, nem também demonizar nenhuma bebida alcoólica. É preciso ter o cuidado de não justificar isso com a medicina. Por quê? Porque imagine você, se a pessoa apresenta depois uma cirrose hepática. Olha quão grave é isso.
Continuando nesse assunto e, claro, reforçando o alerta para o risco do excesso de bebida alcoólica, é importante lembrar que nem sempre é fácil identificar os sinais de alcoolismo de quem está perto da gente. Existe uma campanha fora do Brasil que chama Like My Addiction, ou seja, Curta o Meu Vício, que resolveu justamente fazer esse alerta. O que, que eles fizeram? Eles criaram uma influenciadora, a francesa Louise Delage. E eles começaram a postar uma vida perfeita, com várias fotos lindas, tudo aquilo que a gente costuma ver no Instagram. E ela começou a ter um crescimento orgânico na página dela. Em 7 semanas foram mais de 50 mil likes. Mas o que muita gente pode não ter percebido, em toda foto dela tinha alguma bebida. Isso levantou essa discussão sobre como é importante ficar atento a esses sinais, sinais que podem estar ali, na pessoa do nosso lado, e a gente está tão consumido por essa vida imediata, né? Por esse imediatismo, e a gente não percebe isso.
É, a glamourização de um problema, né? E, enfim, os estudos mostram que o álcool é uma droga extremamente nociva, tanto para a pessoa que consome, quanto para as pessoas que convivem com a pessoa que consome. Então, embora seja uma droga lícita, o critério para a gente distinguir na legislação entre as drogas lícitas e as ilícitas não é o potencial de dano. A gente precisa ter isso muito claro para prestar bastante atenção e consumir com qualidade e responsabilidade.
Ao longo do Tonight, a gente vai e volta nessa questão, vai e alerta para o risco do excesso e também fala um pouquinho sobre harmonização, sobre dicas de vinhos, inclusive, e também fala sobre comentários da internet, carnal. Por quê? No programa sobre rir, você lembra que eu fiz uma brincadeira e falei pra você que tinha acabado o vinho?
Sim.
E você falou, tem que se atirar pela janela, não tem jeito. E aí o pessoal adorou essa brincadeira que você fez na nossa hashtag, a hashtag CNN Brasil Tonight. Tem um comentário aqui dizendo que até o humor tem limites, né, Leandro Carnal? Se acabou o vinho, não dá.
Tudo tem limites. Tudo tem limites. Mas a grande questão é a seguinte, o alcoolismo tem um traço hereditário, não é o único, mas tem um traço hereditário. Se você tem problemas de alcoólicos na família, é melhor não experimentar. Se você se passa com frequência, é melhor abrir mão. Se você passa a beber pela manhã, é um sinal cultural de que você está perdendo o controle. Aí o prazer do vinho não justifica a destruição da vida. Então, muito importante, quer dizer, fazer entre o apolíneo e o dionisíaco, entre o racional e o prazeroso. Se você corre riscos, é melhor não experimentar, porque realmente você pode entrar em um caminho muito difícil de voltar. É muito difícil abandonar o alcoolismo.
Tem razão. O Carnal fala e fala muito bem quando traz esse alerta. Bom, a gente também agora tem aqui com o Rodrigo alguns tipos de taça. Voltando aqui para nossas dicas de vinho. Por
sem
quê?
Alcoolismo, por favor.
Não,
vazias.
Vazias. Estão vazias.
Vamos lá. Né?
Rodrigo, porque, de novo, eu vou me colocar aqui como a pessoa que menos entende do assunto na bancada. Eu realmente não sei qual taça usar para qual vinho. Eu simplesmente pego uma taça e coloco o vinho e bebo. Mas existe diferença,
não é uma ideia,
claro.
Não é uma ideia. Mas, é, assim,
sempre é possível.
Sempre é possível.
Às vezes um copo.
Copo de requeijão?
Às vezes um copo.
Às vezes uma caneca, assim, não lavei a louça ontem. Pode ser.
Eu acho que, assim, para duas mulheres bonitas, direto na garrafa é deselegante.
Mas também...
Também.
Não vou dizer que nunca.
Quem nunca.
Agora, é lógico, as taças, o que elas variam bastante, principalmente quando a gente vai comparar assim, ah, vamos comparar com um copo de requeijão ou com a caneca da Gabriela ali. A gente, o que muda é o atrito.
Quem disse que é suco de uva?
Quem disse, né? O vinho tá aqui. Não. Vamos lá. O que muda é o atrito da bebida em contato com o material ali que você está tomando, e isso tem diferença. Isso aí já é comprovado cientificamente, testado e tal, que vai causar uma sensação diferente no teu paladar. Você vai sentir sabores provavelmente diferentes consumindo em recipientes diferentes. Agora, a dica mais básica de todas, que é assim, quando você vai pegar um vinho muito intenso, os vinhos que provavelmente dão dor de cabeça lá, com muito tanino, muito, tintos muito encorpados, muito estruturados, não tem problema nenhum se eu usar uma taça maior, porque aqueles aromas vão se volatizar e você não vai perder muito com aquilo e você não precisa estar numa taça super concentrada aqui para sentir aqueles aromas todos intensos daquele vinho. Quando você vai para um vinho branco, um pouquinho menos aromático, né, menos intenso que o tinto, até pela questão do... A gente está num país tropical, né? A gente tem que sempre levar para a prática. Tem muita regra que vem aqui para o Brasil, só que regra europeia e a gente... Gente, a gente está num país tropical. Então, é legal você usar uma taça menor para vinho branco, até porque o vinho ganha temperatura muito rápido. Então, você pode servir um pouco menos ali, que, na verdade, é nessa marquinha aqui, né? Mais ou menos um terço da taça. E aí, você serve ele vai ganhando temperatura, mas não vai dar tempo dele ficar quente. E aí, você vai poder... degustar aí seu vinho branco na temperatura certinha dele, que é ali, não é temperatura de geladeira, mas a gente fala ali 12 graus, uma geladeira está a 5 graus, então uns 12, 10 graus é legal para vinho branco, não 30, 40, alguns dias aqui no Brasil, dependendo da região. E para espumante, a taça clássica que se usa é essa taça estilo flute, que até você, o correto é encher um pouquinho mais, né? Não é um terço da taça como os outros, porque você vê mais a tal da perlage, a palavra bonita para borbulha do vinho, né? A perlage, essa palavra francesa aí, para você ver mais essa borbulha aí que existe, essa gaseificação que existe no espumante. Mas hoje em dia está caindo um pouco por terra isso. Tem outra taça que a gente não trouxe aqui, que ela é um pouquinho mais gordinha assim, que o pessoal está servindo espumante, porque apesar de ser uma taça legal e bonita para o espumante, ela não é tão interessante assim para você sentir os aromas e sentir o sabor do espumante. Então tem outro estilo de taça que agora está ganhando um pouquinho de... Está ficando um pouco na moda aí. Mas ainda a taça mais usada em eventos, você não vai errar se você estiver usando essa taça estilo flute aqui para servir teu espumante. E aí é uma dica de etiqueta, mas muito legal assim para o dia a dia, que eu acho super legal assim a galera saber. Do ponto de vista da etiqueta formal num restaurante, é legal quem está servindo deixar as taças na mesa e ir lá e servir o vinho, né? O vinho tinto, o vinho branco. A taça de espumante é a única que você pode pegar na mão. Então você pega na mão, mesmo que seja de outra pessoa, porque daí você vai servir mais ou menos igual cerveja, por causa da borbulha mesmo, e aí vai voltar para a mesa do cliente, ou, enfim, quando você estiver na sua casa também. Então, essa é uma dica legal, porque geralmente o pessoal se perde um pouco, né? Vai servir o espumante, aí ele... escorre tudo.
Sinal de idade. Essa taça flute, por exemplo, não é da minha infância. Na minha infância era uma taça bem aberta, que a gente da tomava Maria Guaraná, Maria Antonieta, bem aberta. Então, a flute, por exemplo, é recente.
É recente.
É um exercício bastante sofisticado. Eu tenho boca grande.
Sim,
total. Mas aqui exercício. A gente acertou.
Aí foi total, perfeito. Só erraram no suco.
Mas eu perguntei para o Karnal como segura. Eu quero ter a elegância de Leandro Karnal.
Devia
ter
servido um pouco. Porque você assim. Aquece a bebida, é por isso. Você aquece
menos.
A bebida.
Você me ensina a ser elegante, Karnal?
Ensino. Você já tem tudo. É um estágio em Versailles e você já vai estar pronto para a guilhotina.
Ah, gente, pronta para a guilhotina. Eu queria fazer umas perguntas práticas aqui.
Vamos lá.
De harmonização.
Vamos
então,
lá.
Por exemplo, vou fazer aqui três hipóteses de jantar. Num dia eu vou comer um hambúrguer, no outro dia eu vou comer uma pizza, no terceiro dia eu vou comer um peixinho com salada.
Por favor,
nossa,
né? Porque
pelo
depois
amor de Deus, chuta o balde dois dias.
Terminando o peixinho. Gente, para de controlar a minha alimentação.
Tô só não, falando.
Tudo bem, vai. Vamos tá ficar podendo, quietinho, vamos tá ficar podendo. Quietinho.
Fica...
Mas você quer três vinhos, né? Não quer um
quero.
Só. Porque
quero
daí
três.
Você
não,
judia do sommelier, né?
Não, mas é porque vinho com hambúrguer? É.
Ela quer vinho.
Tá, agora,
eu faço direto
agora...
em casa.
Exato,
não tem problema
é
nenhum.
Sério?
E é bom demais. Que isso? Você nunca
nós somos livres.
Livres.
Nós não
deixa,
somos...
deixa. A moça é exótica.
Exótica. Mas pode. Não
claro.
Tem problema. Claro. O Karnal não pode.
Mas... Olha lá, tá vendo? Eu já tenho a elegância de Karnal e já achei esquisito.
Eu vou te convidar para jantar na minha casa hambúrguer com vinho.
Posso levar meu próprio vinho antes para me preparar?
Você pode já vir bebido, sabe?
Não, mas é uma das harmonizações mais legais, tá? Então,
sério?
Não vamos
Desculpa,
perder
gente.
Isso.
Então vamos lá, hambúrguer,
assim,
pizza e o que é o último que eu esqueci, que eu já tenho com salada.
Uma coisa muito importante...
Ou só a salada.
Uma coisa muito importante quando você vai para hambúrguer ou para qualquer comida intensa, tá? Não precisa ser hambúrguer pura e simples, mas qualquer comida muito intensa. Você não vai poder, você vai ter que equilibrar a estrutura das duas coisas ali, do alimento e do vinho. Você não vai poder que uma seja muito menos intensa e menos estruturada. E vinho tem corpo mesmo, sabe? É a mesma coisa que eu brinco com os alunos sempre. Ó, o que é mais pesado no teu paladar? Um copo de água, um copo de leite ou um copo de creme de leite? O creme de leite. O vinho tem essa diferença também, que é possível sentir no paladar essa diferença de peso. O hambúrguer é hiper pesado, então você vai até terminar no peixinho, e aí o hambúrguer sendo muito pesado, você vai ter que pegar um vinho mais pesado, um vinho de uma uva que foi cultivada em clima quente, que o sol teve bastante insolação naquele vinhedo, então ela amadureceu bastante, vai ser um vinho mais alcoólico. Se a gente pegar ali no sul da Itália, por exemplo, tem a Puglia, tem uma uva clássica de lá que é a Primitivo, ela é excelente para hambúrguer, porque ela tem um leve açúcar residual até, que é até legal para quem gosta de fazer hambúrguer com cebola caramelizada, sabe? E aí esse açúcar residual do vinho vai ficar legal com o hambúrguer.
Gourmetizaram o hambúrguer dela. Gourmetizaram o hambúrguer dela.
O Karnal está inconformado que funcionou a minha sugestão.
Ela está falando do hambúrguer que saiu do freezer, onde ele está lá desde que o Cid, da Era do Gelo, pegou.
Ele traz a referência da Era do Gelo, gente. Maravilhoso.
É um
fenômeno.
É maravilhoso. Pizza, peraí, eu quero
junto com o hambúrguer. Calma,
desculpa.
Não, porque a gente falou do hambúrguer, muitos sabores, intenso. Sim. O vinho, ele sugeriu alvo primitivo, sim, né?
Vamos pegar a pizza.
Eu queria saber de beber média. Água, ah, só se precisa
vai
beber
tranquila,
junto.
Vai tranquila, bebe o quanto você quiser, porque ela só vai ajudar na degustação.
Porque eu ouço isso, que a gente tem que beber água junto.
Sempre
não
bom,
só
até por causa do álcool, né, que
vocês
estavam falando. Tá. Mas ajuda na harmonização, é legal.
Tá.
Agora, na pizza, se a gente for considerar que a pizza é um alimento, de maneira geral, um pouco menos intenso que um hambúrguer, vamos pegar uma pizza de marguerita, não muito pesada também, mas uma pizza de média estrutura. Você vai ter que buscar um vinho de média estrutura. Vocês estavam citando aqui, que Cabernet Sauvignon já iria mais para o lado do hambúrguer. Eu apostaria, quando você tem pizza de média estrutura, é muito legal você pensar em vinhos europeus, principalmente ali de países um pouquinho mais, de regiões um pouquinho mais frias e tal, porque daí você vai pensar em vinhos tintos, só que eles vão ser menos estruturados, porque eles vêm de regiões um pouco mais frias, então não são aqueles vinhos super intensos, né? São vinhos um pouco mais rústicos, de médio corpo. Tem uma uva que é matadora, eu vou citar italiano de novo, mas não é à toa, os italianos são feras em harmonização, da Toscana, que é uma uva que chama Sangiovese. Essa uva é perfeita para harmonização com pizza, porque além de ter uma estrutura média, ela é uma uva mais ácida. E ao contrário do que muita gente pensa, acidez é essencial para um vinho bom. É o que faz nosso paladar salivar. E é o que limpa o teu paladar, na verdade. Faz nossa língua salivar e aí limpa o teu paladar para a próxima garfada da sua pizza. A pizza tem muito... É gostoso, né?
Também? Vamos? Vamos depois? Pedir uma pizza aqui?
É isso aí. A pizza tem muito queijo, muita gordura. Então, você vai precisar de um vinho com acidez lá em cima para limpar essa gordura do queijo. E média estrutura. Então, pega um vinho de região um pouco mais fria. É que a tendência de regiões mais frias é fazer vinhos mais ácidos mesmo. Então, essa é uma dica aí.
Depois que ela comeu pizza, hambúrguer, aí ela vai pro peixe com salada.
Peixinho. Se não tiver um AVC antes disso.
O canal tá desejando meu bem. Tudo isso é porque eu dei uma sugestão de jantar que foi bem aceita.
Inclusive, que ele ficou... Ele ficou querendo.
Se você for convidar alguém pra pizza e pro hambúrguer, você me chama. Aí a saladinha você chama o Karnal. Não,
peixe, mas qual peixe? Você vai fazer um Saint-Pierre, se for mais barato, tilápia.
Exato.
Tilápia,
não,
um haddock.
É tilápia
um
mesmo.
Haddock.
Depende muito do... O Karnal tá certo. Eu tô falando que o Karnal sommelier... O molho é mais importante do que a proteína.
Ótimo.
Se você vai fazer um Saint-Pierre ali levinho, com uma saladinha, aí a gewürztraminer que o Karnal falou é excelente. Riesling, uvas brancas em geral, é que, teoricamente, o sabor do peixe fica mais metalizado quando você pega vinho tinto com tanino, porque o tanino deixa o sabor do peixe um pouquinho metalizado. Agora, eu aqui como sommelier, vou falar que isso é errado? Não, porque teve aluno meu que já falou, eu adoro o sabor metalizado de peixe com vinho tinto, então não tem
como... Eu tenho uma
outra
postura, mas, e não entendo de harmonização, que eu prefiro a bebida à comida. Então, sim. Se a comida não harmoniza, o azar é dela.
Porque tá certo.
É verdade,
tá
certo. Eu já tomei, por exemplo, já tomei vinhos que não harmonizavam decididamente. Mas aí a comida, coitada, ela se perdia, né? É uma questão de escolha, né?
Carnal, a nossa amizade, então, se encerra aqui. Porque eu sou sempre a favor da comida.
Pois é, mas então nós combinamos, né? Você come, eu bebo.
Eu acho.
Pronto, aí você dirige na volta.
Ah, você pode fazer a comida também?
Posso, adoro cozinhar.
Ah, então
adoro cozinhar.
Eu vou ser convidada, vou desfrutar da comida da Mari, da bebida do Carnal e não vou lavar a louça.
Só para lembrar que a Fundação Filosófica do Ocidente, um livro chamado Simpósium, traduzido literalmente por O Banquete, é um grupo de amigos comendo e bebendo ao redor de uma mesa. Não há nada melhor do que comer e beber com gente simpática, inteligente e agradável, que fala e escuta. Por isso que esse grupo aqui, num jantar, vai ser épico, vai ser filmado, vai ser uma live histórica.
Que saudade de jantar com os amigos, né? De sentar e poder abraçar e viver esse momento.
E você já teve, desculpe, surpresas? Por exemplo, eu experimentei na Turquia vinho. Eu nem sabia que a Turquia produzia.
Ah, sim.
Eu experimentei vinho na Áustria e na Suíça também, não sabia. E agora experimentei na Inglaterra. Não deveria tê-lo feito.
Mas deixou de ser uma surpresa.
Foi uma surpresa, então... sempre uma surpresa. Sempre. Mas você já foi surpreendido, por exemplo, por vinhos que não tem nenhuma tradição ou regiões que não tem o terroir clássico?
Várias vezes, várias vezes. É lógico que outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que é sommelier de cerveja, e aí a gente estava conversando sobre a evolução do paladar e tal, e o estudo sobre essas bebidas e tal, e aí eu falei com ela, falei, olha, eu não sei se eu tenho certeza... Se eu quero saber muito sobre cerveja também, porque as surpresas que a ignorância nos traz são legais, porque quando a gente não conhece quase nada daquele assunto, cerveja eu já tenho conhecido mais, porque tenho estudado sobre o assunto, mas quando você conhece pouco ou quase nada, você é surpreendido muito mais facilmente. Hoje, com estudo, poxa, provo vinho quase, degusto a trabalho vinhos quase todos os dias e tal, as surpresas vão ficando mais escassas, mas a beleza do vinho está aí. É, ela sempre acontece, e quando você menos espera, e não necessariamente no vinho mais caro ou no vinho... Então, é muito legal. Eu me surpreendo sempre.
É isso que eu falo, eu que não entendo nada. Qualquer vinho que vocês me servirem, eu tô felizona e ok, vamos junto. Bom, gente, continuando aqui no Tonight de hoje, como você viu as dicas do nosso querido Rony Von, a gente também jogou um outro momento aqui das pessoas em quarentena. Tem muita gente fazendo yoga em casa. Será que dá para combinar alguma coisa com vinho? Olha só.
Harmonizar vinho com yoga? Você imagina, o cara fica de cabeça para baixo, todo torto, o sangue já vai para a cabeça direto. Se ele tomar um vinho, explode a cabeça. Então eu acho que para harmonizar com yoga, alguma coisa sem álcool. Eu acredito que seria de muito bom tom. Com álcool, não. Não vai dar certo. Pode ter certeza.
Que simpatia, ou seja, o nosso aqui, ó, de repente...
Maravilhoso, não sei se a quantidade de açúcar também funciona.
A Gabi, esse negócio subiu, gente, o açúcar subiu, ela tá animadaça hoje.
Não, é porque
hoje.
Eu experimentei, é crente que era um suquinho de uva inocente, de repente...
A pupila fez assim, ó, pá! Bom, antes de ir pro intervalo, eu queria só ler mais alguns comentários aqui da nossa hashtag CNN Brasil Tonight, você sempre comentando com a gente no Twitter, e tem uma pessoa que tá sempre com a gente, o Sérgio Ribeiro. Sérgio, obrigada por participar sempre com
outro.
A gente.
É o outro.
Oi!
Um brinde ao Sérgio.
Um brinde ao Sérgio. Já são dois. Obrigada. Já são dois.
Ufa. E o Sérgio, ele disse que ele também quer uma caneca do CNN Brasil Tonight, que ele ficou com inveja da Silvete, que ganhou uma, e pediu uma. Pra quem a gente pede? Não é a gente que decide.
Fabíola.
Sérgio tá querendo uma caneca.
A gente não tem... Todo mundo leva a nossa caneca embora, as taças não são
Entendeu?
Nossas também.
A culpa não é nossa.
Leve no eBay.
Então, assim, guardem o nome. Fabiola Glenn, editora-chefe do Tonight. Procurem ela nas redes e pede caneca pra ela aí, que
Exato,
ela vai resolver
Instagram,
com vocês.
Né? Vou marcar no Instagram depois.
É, então, porque assim, vocês pedem pra gente, a gente fica com essa cara aqui e vocês têm que pedir pra cima, gente. Ó, joga o pedido pra cima e reza que uma hora a caneca chega. A gente vai pra um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente, de novo, vai ficar em cima do limite no consumo de vinho, de outras bebidas alcoólicas, o que fazer para não oferecer risco para sua saúde, dicas super importantes daqui a pouquinho e mais uma super dica do nosso querido Rony Von. Rodrigo, continua com a gente, não sai daí que a gente volta já já. CNN Tonight de volta, hoje falando sobre vinho, como harmonizar, mas também como consumir vinho de uma maneira saudável. E como você acompanhou ao longo da noite, o Rony Von deu algumas dicas pra gente aqui. E claro que a gente perguntou pra ele, qual vinho combina com o CNN Tonight? Olha só.
Nossa, muito cuidado, Rony.
Pra assistir um programa desta categoria, você vai ter que subir também o nível do vinho. Você vai ter que pegar, vamos dizer, um Bordeaux importante, um Pomerol, um Saint Julien, um Saint Steph, uma coisa meio por aí. E, ou se você quiser, você pode também harmonizar com o belo de um Borgonha, alguma coisa, por exemplo, um Hospice de Berne, eu acho que vai ser muito legal. Tem que harmonizar com vinho de personalidade, como nós falamos em enologia. Porque um programa de personalidade merece uma harmonização também de personalidade. Essa é a minha sugestão.
Um brinde também.
Ó, Rony, aqui com o nosso vinho da Borgonha.
Eu queria dizer para a produção que a gente está esperando aqui. Ainda tem um tempinho de programa, né? Vamos cumprir a dica do Rony.
Exatamente.
Obrigada, Juliana Fadu, Bárbara Cardoso, como é mesmo nossa produção? Providenciem, por favor, um vinhozinho aqui para a gente terminar o Tonight. Bom, a gente continua
desses que o Rony falou, né?
Tem que ser o que o Rony falou. Mas a gente tem mais dica dele, viu? Então fiquem aí que daqui a pouco a gente vai mostrar mais uma dica do Rony Von para os momentos de quarentena. Agora a gente volta para o assunto sério, o assunto necessário e importante quando a gente fala de bebida alcoólica. Vamos ver os números de dependência de álcool aqui no Brasil? Olha lá, mais da metade da população brasileira de 12 a 65 anos declarou ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida. Cerca de 46 milhões, pouco mais de 30%, informaram ter consumido pelo menos uma dose nos 30 dias anteriores à pesquisa. E mais de 2 milhões de pessoas apresentaram critérios para dependência de álcool nos 12 meses anteriores à pesquisa. São dados da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. E a gente tem outro recorte importante também, que é muito importante falar, que é o risco do álcool com a direção. A gente tem os números aí, olha só. Aproximadamente 14% dos homens brasileiros de 12 a 65 anos dirigiram após consumir bebida alcoólica. O percentual entre mulheres foi de quase 2%. A percentagem de pessoas que estiveram envolvidas em acidentes de trânsito enquanto estavam sob efeito de álcool foi de 0,7%, também dados da Fiocruz.
Pois é, né? Eu acho que a primeira coisa importante da gente dizer é que você tem falado muito do equilíbrio. Então, da gente falar do consumo aqui do vinho de uma maneira leve, mas sempre fazer as ressalvas de que a gente precisa beber com responsabilidade. E isso conversa um pouco... Lembra que a gente estava falando sobre sexo na quarentena? E a gente falou sobre a cartilha de Nova York, que dizia, olha, se você não puder ficar distante, que seria o ideal, então faça dessa maneira. Eu acho que isso a gente... olhar para a realidade como ela se apresenta. As pessoas consomem vinho, elas gostam de beber socialmente, culturalmente é uma prática aceita e é gostoso, a gente desfruta, então é só fazer a ressalva de que precisa ser com responsabilidade. Primeiro ponto, o canal falou aqui de uma cultura do pessoal na Itália, de inclusive colocar bebida na comida ou na sopinha. A gente viu aqui nos dados pessoas de 12, né, a partir de 12 anos, relatando consumo de álcool. Não pode, tá? Então, no Brasil, você não pode entregar nem gratuitamente, nem compartilhar com criança e adolescente qualquer bebida que tenha teor alcoólico. Isso é crime. Outra coisa, não pode dirigir sob a influência de álcool. Tem uma figura específica no Código de Trânsito Brasileiro, que é um tipo de homicídio dentro do homicídio culposo cometido na direção de veículo, que a pena é mais alta, mas o Poder Judiciário já tem, em muitos casos, falado, inclusive, que o homicídio se torna doloso pelo dolo eventual, que é quando você assume o risco de cometer o homicídio. Então, você sai da conduta culposa, que seria julgada por um juiz comum, e você vai para a conduta dolosa, que é caso de tribunal do júri. Então, é muito sério. Tem que prestar atenção nisso, porque a gente tem dados muito alarmantes. E outra, é dirigir sob a influência de álcool, qualquer que seja a quantidade. Então, não pode nunca beber e dirigir, porque você está apresentando um risco não só para você, mas também para outras pessoas. Há quem ache que a embriaguez pode ser uma causa de exclusão, né, da imputabilidade, da punibilidade, mas não é assim. O único caso que seria possível seria o caso de livro de direito penal, que é quando você cai dentro de um tonel de vinho e aí você sai de lá embriagado, aquilo não foi culpa sua, e você comete algum delito sem ter plena capacidade de se autodeterminar. Mas isso não acontece na prática. Então, pessoal...
O Karnal, inclusive, levantou outro alerta importante sobre como o consumo excessivo de álcool está ligado também a casos de violência. E a gente conversou, como vocês viram, com o psiquiatra Antônio Geraldo, e ele destacou uma informação muito importante justamente nesse sentido. Olha só.
A bebida na nossa cultura ela é usada para socialização, para as relações sociais, para os envolvimentos, mas também nos leva a muitas perdas. A violência urbana, por exemplo, ela é alimentada muito pelo uso excessivo de bebida alcoólica. A violência doméstica, pelo uso excessivo de bebida alcoólica. O cuidado é muito importante. Como eu disse, não podemos demonizar, mas também não podemos idolatrar. É preciso tomar cuidado.
É o equilíbrio, né, Carnal?
É preciso estabelecer valores. Beber é bom, viver é ainda melhor. Então, bebeu, não dirige em hipótese alguma. Chama um táxi, vá a pé, vá para casa ou entregue para alguém que não bebe. Sempre tem no grupo alguém que não bebe. Esse é o bom dos grupos. E outra questão importante, nunca na gravidez, jamais na gravidez. Isso marca o feto por toda a sua existência. Muito cuidado com menores. Não basta não dar bebida alcoólica, que é crime, como bem lembrou a Gabriela, mas é o exemplo de uma criança vendo os pais se excedendo no álcool todos os dias. Então, muito cuidado com isso. Tem que saber utilizar. Então, a ferramenta álcool precisa de pessoas muito responsáveis. Não tem essa responsabilidade, vai no suquinho com açúcar. Né, vai aumentar sua glicose, mas você não vai causar dano algum além dos seus dentes ou da sua língua marcados pelo suquinho.
Lembrando que, como você viu no começo do programa, o consumo de álcool cresceu quase 20% na quarentena. Muitas pessoas dizendo que estão bebendo naqueles momentos de tristeza, de depressão. Então, é um alerta que a gente levanta aqui. Bom, Rodrigo, você que está com a gente, você viu a dica do Rony Von para harmonizar com o Tonight. Eu quero a sua dica também. Quem sabe a gente ganha um outro vinho?
Vamos lá.
Pode ser.
Pode.
Ó, tô aí para vocês. Eu não vou... vocês
então, uma outra... o que dá para harmonizar assistindo ao CNN caro, Tonight?
Rodrigo. Um bem caro para a gente. É, na verdade...
Será que a gente vai ganhar, canal?
Gente, que coisa mais da
hora. Na verdade, vamos fazer, então, um lado diferente. Já que ele foi pro vinho, mais pomposo e mais cheio de... Eu iria para um vinho também com muita personalidade, mas algo que fuja do lugar comum é, afinal de contas, é o que vocês estão fazendo aqui, né? Um talk show mais diferente. Então, tem um mercado nascendo aqui, no nosso solo aqui, que é o Terroir de Inverno, que é no norte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Isso só foi possível por causa de criatividade e resiliência de produtores brasileiros que descobriram um jeito de enganar a videira e fazer com que ela, ao invés de a colheita acontecesse no verão, acontece no inverno. Porque uva, aí explicando só rapidamente, tecnicamente, a uva não pode ter muita chuva e ela gosta de amplitude térmica para se desenvolver. Então, se a uvinha ali recebe muita chuva na época que está maturando, ela dilui os açúcares, dilui os nutrientes e aí não fica um fruto legal para você fazer um vinho. Como é o nosso verão aqui? Chuvoso, quente de dia e quente à noite. Então a gente teve que, os produtores desenvolveram isso. Tiveram que enganar a videira para ela fazer, para que ela fosse frutificar ali, né, desenvolver os frutos e amadurecer esses frutos no inverno, porque o nosso inverno não tem chuva. O dia é quente e a noite é fria, como a gente está vendo hoje, né? Então, e aí é o terroir de inverno.
Máximo.
Esses vinhos estão sendo premiadíssimos no mundo inteiro.
Que significa um vinho de colheita tardia antes da colheita
tardia. Exatamente, exatamente. Criatividade do brasileiro aí, em nome da vitivinicultura.
É, legal, inclusive, para a gente valorizar esses produtores que enganaram a videira.
Eu achei muito legal.
Bom, lembrando que você sempre pode conferir tudo o que está acontecendo aqui no Tonight, nos nossos bastidores aqui no estúdio, pelo nosso perfil no Instagram, @CNNBrasilTonight. Só apontar a câmera do teu celular pro QR Code na tela. E a gente tem sempre também o site da CNN. Tem uma reportagem no site da CNN para você que, de repente, quer uma dica de uma bebida não alcoólica para quarentena. Tem alguns chazinhos e algumas dicas ali que podem te ajudar a dormir e outras que pioram o sono. Então, é importante ficar atento a isso também. Tá lá no nosso site. Você fez um negocinho que você gosta de um chazinho para dormir?
Eu amo chá. Não, eu amo chá a qualquer hora. Chá
pode
de maracujá.
Pode render um programa isso.
Nossa!
Chá calmante, mas a montanha mágica do Thomas Mann, não há ninguém que tenha insônia. 10 páginas de Thomas Mann, mais chá, você relaxa profundamente.
Eu tomei chá da vovó Isaura, lembra? Hoje de manhã.
O chá da vovó Isaura. O chá da vovó Isaura é maravilhoso. Bom, lembrando também que a gente sempre está de olho nos comentários que vocês mandam na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. A Niraci Maciel falou que gostaria de me ver usando salto. E a Sônia Regina gostaria de te ver usando tênis.
Eu já falei que eu vou vir de tênis, mas vocês não sabem ainda qual tênis.
Mas e eu não sei se eu vou me comprometer. Mas, amiga, eu não sei andar de salto.
Você fica sentada, fica Amanda. Sentada.
Não vai ter um teste aqui, né?
Não, não.
Tudo bem.
Então, eu deixo até você ficar aqui, a gente pede pro pessoal tirar a tarja.
A gente troca de lugar, né? A gente troca de lugar. Bom, gente, e olha só. Sempre bom também, o Karnal sempre fala isso, olhar pra frente, olhar pro futuro. Quando a pandemia passar, que tal fazer, de repente, uma viagem para conhecer algumas rotas do vinho no Brasil, fora
que
também?
Que tal o Tonight fazer uma viagem, de repente? Olha só essa bancada, hein?
Eu quero um suco de uva todo o programa para a Gabriela, porque está maravilhoso.
A gente fazendo uma viagem, você não ia achar legal, Karnal?
Nossa, estão crescendo ano a ano as notas e a qualidade dos espumantes no meu estado natal, Rio Grande do Sul. Alguns ganharam recentemente prêmios internacionais às cegas. A região que ele citou no início, em Mendoza, os vales ao redor, por exemplo, de Santiago, ou mais ao sul, ou mais ao norte, né? Fazer uma enoviagem. Só tem uma coisa divertida. Você vai fazer degustação, eles mandam você sentir e depois cuspir fora. Eu acho isso um pecado insuperável.
Mas
você
a
vai
gente
tomando...
pode enganar. Assim às vezes são muitos, né? Os brasileiros enganaram as videiras, olha só.
Enganar.
A gente pode enganar quem está entregando.
A questão é que quando passar a pandemia, tem muita dica para você. A gente separou 5 dicas legais para você colocar na tua programação para pensar no futuro. Pensar no futuro com esperança, com otimismo, tudo vai passar. É só você correr lá no nosso perfil no Instagram para conferir, como sempre, @CNNBrasilTonight. Bom, para encerrar, qual vinho tomar na hora de maratonar uma série no sofá? Essa eu quero saber. Última dica do Rony Von, vamos ver.
Se a sua maratona é com uma série contundente, a gente faz como a gente faz com a harmonização do vinho com o alimento. Se for muito condimentado, um vinho daquele, vou pegar, por exemplo, um Cabernet Sauvignon jovem, com muitos taninos. Se for uma coisa mais delicada, uma coisa mais simples, aí você pode partir para um, sei lá, para um Sauvignon Blanc. Se for uma coisa delicada, bonita, eu acho que é por aí. É de acordo com o alimento, você harmoniza. Se tem muito spice, se tem muito tempero, aí... um vinho mais denso, mais potente. Se for mais leve, um vinho mais delicado. Assim se harmoniza também com as séries.
Rony Von, obrigada. Obrigada pela simpatia, pelas dicas, pelo conhecimento aqui com a gente no Tonight. Tô tentando pensar em qual vinho eu posso tomar vendo Dark. Só vai me confundir mais, né? Melhor não.
Eu não tentaria, né? Eu entendi pouquíssimo sobre.
Eu recomendaria um drink chamado Portônica. Vinho do Porto Branco com tônica. Ah, bem gelado. Pra sua personalidade. Portônica.
Eu quero perguntar
qual... personalidade. Então,
pra sua personalidade, eu recomendaria, na verdade, um Beaujolais Nouveau fresco, bom, leve e mais ou menos geladinho. Ou seja, já que você não gosta dos taninos, um Beaujolais Nouveau.
Eu não sei o que é, mas eu achei chiquérrimo.
Vai ser ótimo pra você,
então,
de verdade.
Eu
ia perguntar qual é a nossa personalidade pela visão de Leandro Karnal, mas o nosso tempo acabou. Então, acho que é bom pra gente não perguntar isso no ar. E a gente pergunta daqui a pouquinho nos bastidores e ele vai responder.
Dependendo da resposta, a gente pergunta no próximo programa.
Ou nem volta.
Ou nem volta. Rodrigo, obrigada, viu?
Eu que agradeço.
Pela
demais,
companhia
gente,
aqui,
obrigado.
Pelas dicas. Vocês gente, um brinde.
Um mês, gente. Brinde. Já temos duas pessoas nos vendo.
É isso aí.
Termina aqui, gente. Até a próxima. Esta é a CNN Inconfundível.